Bom dia,
Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
É isso aí, Rovai. E hoje a gente vai falar sobre a derrota do Bolsonaro na Câmara ontem, na PEC do voto impresso. Qual é o tamanho dessa derrota? A gente vai ter análises do Ricardo Berzoini, ex-ministro, ex-deputado federal, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT, e também vamos falar de inflação. Ontem a gente falou que a inflação do mês de julho é a maior desde 2002, e a gente vai receber aqui o economista, ex-presidente do IPEA, Márcio Postman. Estará aqui também hoje no programa Fórum 11h30, então você vai ficar bem informado, tudo que você precisa saber, aqui de segunda a sexta às 11h30, com análises também do Renato Rovai. Né, Rovai?
Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre essa votação do voto impresso, né? Do voto auditável, da nova mamadeira de piroca da família Bolsonaro.
Pois é, agora qual será a próxima, né? Porque antes era
Não, eu acho que
cloroquina.
essa vai continuar, viu, Dri? Porque
Vai.
essa é fundamental para a estratégia deles. Eles têm que ter uma desculpa para o caso de perder a eleição, a mesma coisa do Trump nos Estados Unidos. Então, eles, mesmo se perderem de muito, se perderem de pouco, eles têm que ter um discurso para dizer: foi roubado. Foi
Sim.
roubado. Não importa se tem VAR, então, não importa. Eles vão dizer que foi roubado. Então, e a situação do Bolsonaro, do ponto de vista popular, é muito ruim. Hoje a gente está trazendo o Postman até para falar disso, porque ontem eu comentava os resultados do IPCA e as previsões que, inclusive, a gente estava fazendo de que vai ter inflação, ok, eu sabia, mas havia uma tendência de um crescimento razoável esse ano, 5%, mesmo com base menos 5, que vai levar a zero, cria um discurso. Eu não digo que vai melhorar a vida do povo, mas cria um discurso. E eles vivem de narrativas, eles não vivem de verdades. É aí que tá. As pessoas, por exemplo, às vezes falam assim: não, mas não vai melhorar a vida do povo. Isso importa para a narrativa bolsonarista? Importa dizer que melhorou, não importa se melhorou ou não. Ah, mas muita gente não vai acreditar nisso, mas muita gente vai. Mesmo vai falar assim: ah, minha situação está ruim, mas veja, melhorou os índices da Bolsa de Valores. Quantas vezes eu ouço falar isso? Gente desempregada vem com um papo furado. É, não, mas a construção civil está bombando. Ah, é, e você come tijolo do
Né?
inteiro? Não, então, mas cria-se uma narrativa. Os veículos de comunicação deles vão ter o que dizer. Olha aí a Débora Rodrigues já chegando com ingresso, pagando ingresso pela live de hoje. Muito obrigado, Débora. Quem quiser pagar um ingressozinho de bom dia para a gente, fique à vontade, é permitido, é generoso, e nos deixa ainda mais empolgados para seguir em frente aqui com a live. Não que a gente não esteja sempre tentando se empolgar ao máximo a despeito das péssimas notícias desse país. Em resumo, eles criam uma narrativa. Eles precisam dessa narrativa popular, quer dizer, crescimento. Havia uma projeção de que pudesse crescer até 5% ano que vem. Aí já não era mais zero. Se recuperava uma parte significativa. 2 anos crescendo 5%, seja com base no que for, gente, melhora um pouco a vida das pessoas. Só que essa previsão já esfarelou. A ideia era que isso impulsionasse a candidatura do Bolsonaro. Estão falando já de 1,9% para 2022, no meio do processo eleitoral. Juntos, então, isso vai diminuir a chance do Bolsonaro se eleger ainda mais. Porque vem junto com o processo de inflação. Uma inflação que o IPCA já está medindo na casa dos 9% para esse ano. É muita coisa. Ah, mas o que significa? Significa que o gás está muito caro, significa que o feijão está mais caro, que a cebola está mais cara, que o tomate está mais caro, e que quem vive de aluguel, essa classe média muito formadora de opinião, que é impactada pelos, vai perceber no bolso o aumento dos valores, né, do reajuste. A gente conversava com um amigo ontem aqui, que aí a proprietária simplesmente falou, é 30% que ela quis recompor tudo. O cara saiu do imóvel e procurou outro, mas muita gente vai ter como correr para sair do imóvel, não vai achar o tão mais barato. E começa a ficar puta porque não tem aumento de salário na mesma proporção. Então, impacta na classe média, impacta no povão, impacta em todo mundo. Para poder fazer frente a isso, eles têm que ter essa pauta do voto impresso o tempo todo na mão. Eles têm que ter isso no bolso, na manga, para poder usar, entendeu, Dri? Então, não
Sim.
vai ter Biaquices, vai fazer de novo o projeto, vai ter projeto no Senado, o Bolsonaro vai falar nisso todo dia, vai começar a dizer que talvez nem dispute a eleição, porque sabe que vai ser roubado. Hoje tinha vídeo do Barroso falando disso, um videozinho onde ele dizia qualquer coisa os bolsonaristas estão espalhando nas redes, né? Inclusive, meu primo pôs um grupo de família. Então, vamos usar esses recursos para alimentar a ideia de que eles são invencíveis, porém, podem ser usados.
É isso aí, e o modelo dele é o Trump, né? Que fez esse mesmo caminho, né? Dizendo que tinha sido fraude nas eleições e motivando aí a galera dele, né? Os trumpistas irem invadir o Capitólio para, né? Não, para querendo dizer que a eleição tinha sido roubada. Esse é o exemplo, né? Que ele tem, né? Vai a ser seguido é o modelo do Trump. Na última eleição. Mas vou dar um salve aqui para quem está chegando. Bom dia aqui para a Celi Pugli, a Eric Figueiredo, de São José dos Campos, Cristina, Sônia Regina. Quais são as pataquadas do inominável desta vez? E você falou do videozinho do Barroso, ele também, no cercadinho lá com os apoiadores, ele também disse que quem votou contra o voto impresso, Rovai, votou por medo de retaliação do Barroso. Então, ele é a estratégia agora. Bom dia também para o Marcelo Nogueira. Ele diz 10 de agosto, dia da vergonha militar, exatamente, o dia do desfile militar do Bolsonaro, que ontem virou piada nas redes. Veranice Ferreira, bom dia. Maria Angélica, tudo bem? Bom dia. Luciane Paes. Mauro Santos, Leonardo Reis diz: acho problemático que a pauta econômica dessa burguesia continue a passar. Parece contraditório. A reforma trabalhista passou tranquilo. A quantidade de votos de ontem foi assustadora. Bom dia. E a agenda da destruição de Guedes segue intacta. Pois é, ontem, além dessa questão do voto impresso, a gente teve a aprovação na Câmara de uma medida provisória que extingue direitos e precariza condições de trabalho, Rovai. Foram por 304 votos a 133, foi aprovado o texto base da medida provisória 1045, que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores em razão da pandemia do coronavírus. Aí, essa medida provisória permite contratação de jovens sem vínculo trabalhista, sem férias, FGTS ou 13º salário. E essa medida também reduz o valor da hora extra de várias categorias, com horário reduzido, além de dificultar a fiscalização contra o trabalho escravo. Também prevê, Rovai, contratação de jovens de 18 a 29 anos, com carga horária de 22 horas semanais e salário máximo de R$ 550 mensais, ou seja, bem abaixo do salário mínimo. Então, são vários mecanismos aí que foram aprovados nessa medida provisória e que foi criticada duramente. Olha só. a Gleisi Hoffmann, que vai estar aqui na sexta-feira, inclusive, aqui no Fórum 11h30, diz que essa medida provisória ataca direitos dos jovens, cria trabalhadores de segunda categoria e legaliza a contratação sem vínculo trabalhista, sem FGTS, sem 13º e sem férias. Então tá aí, né, Ruvai? É o exemplo da boiada passando, né?
É, a boiada passa enquanto eles vão fazendo essas pautas diversionistas, essa grande burguesia, esse establishment brasileiro aproveita para ir aprovando as suas pautas, que são as que interessam de fato, e que os faz valer a pena ter um governo Bolsonaro com o Centrão mandando na Câmara. O Centrão conseguindo passar na tratoraço tudo o que interessa ao setor ruralista, ao empresariado mais, digamos, vampiresco, à classe média alta, enfim. Enquanto isso, a pobraiada que se dane. Nós estamos, imagine, um moleque vai ganhar 500 e poucos reais. Né, a gente voltou 20 anos. Nós estamos no governo Fernando Henrique, começo de governo Fernando Henrique, final do governo Fernando Henrique, quando o Paulo Paim lutava por um salário mínimo de 100 dólares. É isso, o salário mínimo volta a ser de 100 dólares. De alguma maneira, é o que está acontecendo, porque esses 500 e poucos reais são 100 dólares.
É, pois é, tem uma pergunta aqui do Mark Davis, ele diz aqui, o Bolsa Brasil vai melhorar para o Bozo? Pois é, ele tem, está anunciando aí nesse novo programa, né, Rovai, que é esse o Bolsa Brasil, a gente vai receber aqui o Postman, que é um novo Bolsa Família, né, que vai poder nos responder o que que vai significar esse o impacto desse novo Bolsa Família que deve ser válido a partir de novembro, né? É um benefício que vai ser chamado de Auxílio Brasil, e terá um bônus para quem conseguir emprego, né? Uma coisa assim. A gente vai falar aqui sobre isso com nossos convidados já já. Tem aqui, esta medida irá passar no Senado, essa medida provisória 1045? Pois é, eu acho que no Senado também passa, porque tudo que for para retirar direitos, né, para vender patrimônio público, para privatizar, essa boiada toda tem passado. Tem aqui, Tatiana Lobato, isso é uma destruição para dos trabalhadores, com certeza. Tem aqui também. José de Souza Silva, agora só falta revogar a Lei Áurea. É escravidão. Pois é, botar os jovens para ganhar R$ 550, né? E vai ter quem queira trabalhar nessa condição porque não tem trabalho, então qualquer pouquinho serve. É isso, é um projeto, né, Ruvai? Você, né, deixar com desemprego alto para poder contratar os trabalhadores com salários cada vez piores, né?
Isso, você tem aí 20 milhões de desempregados, se for contar as pessoas que já não procuram mais empregos, talvez mais, né? Tem 15 milhões que estão procurando emprego. Então, tá fácil, né? Às vezes você tem alguns centros onde a coisa está um pouquinho menos pior. Mas, em geral, quem está empregado também não consegue nem comer carne, Dri. As pessoas com que a gente fala dos setores populares falam que já não comem carne há muito tempo. Deixaram de comer carne. Temos que bater nessa tecla. Na Argentina, a eleição se decidiu contra o Macri porque as pessoas falavam disso, dos tempos que se comia carne no país. E para eles é um ingrediente fundamental no dia a dia, né? O argentino é altamente carnívoro. Então, as campanhas dos peronistas usavam isso. A gente vai ter que começar a mostrar, vem cá, e aí? Hoje as pessoas estão começando a ter problemas para poder cozinhar por causa do preço do botijão de gás. Esses dias mesmo a gente forneceu um botijão de gás para uma família que não tinha botijão de gás para poder cozinhar. Então, é terrível. Ou a gente começa a fazer também até mais do nosso papel, talvez, mais matérias mostrando a situação dessas famílias, para que as pessoas comecem a perceber, aquelas que não estão vivendo isso, porque tem umas bolhas que as pessoas não enxergam nada disso, não conhecem um desempregado. Todo mundo vive de renda, todo mundo vive de aluguel, de aplicação.
E tem também aquele discurso, né, Rovai, que não, tá desempregado porque também não quer fazer nada, né? Ah, não quer trabalhar,
Trabalho tem, né? Trabalho tem.
né? É, tem ainda aquele discurso, né? Tem, olha só, a Heloísa Helena, ela diz aqui, a pessoa ganha 20 horas semanais para ganhar R$ 550 no mês. No tráfico, trabalha 20 horas semanais e ganha 550 por semana, né? Ainda tem isso, né? A disputa pelos jovens, né? Das periféricos, que imagina, né? O que é mais vantajoso, né? Tem aqui também comentário do Alex Suete, Ruvais, esta é a tal ponte para o futuro que Dilma não quis abraçar e foi derrubada. É, e tem aqui a Maria Angélica. Quantidade de desempregado é grande demais da conta, e quem precisa pôr comida na mesa irá se sujeitar a receber pouco. Pois é. E, Rovai, tem aqui notícia boa, né, de ontem, que foi a liberdade do Galo. O Galo deixou a prisão ontem, depois de 13 dias encarcerado, uma prisão ilegal aí, depois da questão do incêndio da estátua do Borba Gato em São Paulo, que no último protesto contra Bolsonaro, que gerou grande polêmica, e gerou a prisão do Galo e também outros companheiros do movimento Revolução Periférica, que foi quem articulou esse protesto do incêndio da estátua do Borba Gato. Então, ele foi solto, a liberdade era para ser hoje, na quarta-feira, mas ontem mesmo ele já deixou a prisão. E também os outros dois ativistas, que eram Thiago Zen e o Danilo de Oliveira, o Bill, também deixaram a prisão, que era injusta, né, Rovai?
Pois é, eu acho que assim, primeiro, finalmente, né, se fez justiça em relação ao caso do Galo, e do Bill, e da Jéssica, e de todos aqueles que foram presos. Eu acho que para esse tipo de ato tem que ter um outro tipo de punição, se ela, né, se justifica algum tipo de punição quando você ataca o patrimônio público. Isso agora não é a prisão. Não é a prisão, é fazer, trocar por serviços comunitários, fazer alguma coisa assim, é porque se não tiver nenhum tipo de punição, o cara vai destruir o mural do Paulo Freire e a gente não vai poder fazer nada. É aquilo que eu discutia, logo quando aconteceu o ato, né, ou da Marielle, ou do Marighella. Que, aliás, a gente tem que cobrar para que tenha punição para aqueles que destruíram. Tentar descobrir quem foi, tentar verificar por câmeras, tentar chegar à resposta dos agressores dos monumentos também do nosso lado. Essa é uma questão, Dri. Outra, eu acho que é preciso fazer uma avaliação dos resultados que essa operação gerou. Né? Sinceramente, tenho muita dúvida sobre o quão positiva ela pode ter sido para a organização do movimento social. Eu acho que ela mostrou uma fragilidade desse grupo que se chama, se autodenomina Revolução Periférica, né? Não teve manifestação na frente da delegacia, não teve protesto descendo o morro, não teve a periferia se revoltando e defendendo o Galo nas ruas. Então, quando você vai para um ato de força, é preciso ter alguma organização até para se defender. Por exemplo, o Boulos com o MTST, o João Pedro Sterli, o João Paulo com o MST, quando acontece algo assim, eles conseguem mobilizar, conseguem reagir, conseguem pôr gente. Mesmo movimentos ligados ao PT, como lá aconteceu com Fabiano, teve gente fazendo protesto. Nesse caso, eles não conseguiram. Então, ainda são pessoas que estão ingressando na militância agora, têm muita energia, podem construir muita coisa legal, mas precisam saber fazer análise de conjuntura, precisam saber como organizar suas lutas para não virarem boi de piranha. Né? Para não virarem boi de piranha de intelectual que fica estimulando no discurso na universidade, o youtuber que fica conclamando nas redes, mas não vai dar a cara para bater, e quem é preso são esses, dessas lideranças que estão na ponta. Porque nessa hora que o cara está preso, ele vai fazer um tweet. Vai fazer um tweet e não vai passar disso. Olha, salve galo, beleza. Foi isso que aconteceu em relação a muita gente. Então a Maria Flor chega com esse namastê. Não, Maria Flor, a questão não é namastê. Esse pessoal usa, inclusive, esse tipo de palavra, namastê, esquerda namastê, esquerda Nutella. Não dá a cara para ter, né? Sequer vão, foram prestar sua solidariedade pública ali na frente da delegacia. Ficam só lá boquejando. Muito cuidado, eu tenho 30 anos, 35 anos, né, para ser mais objetivo, de ação de militância. Eu comecei aos 17, quando entrei na faculdade. Eu já fui massa de manobra, e já fui bucha de canhão, e já fui boi de piranha. Eu sei o que é isso. Né? Quem toma na cabeça é quem está na ponta. Então, organizar agora o galo. Tem toda a nossa força, todo o nosso apoio para organizar a periferia, organizar os meninos de aplicativos, meninas de aplicativo, para que esse pessoal faça assim, se organize e vá para a ponta e construa, a partir das suas necessidades e objetivos, os movimentos que a gente precisa para dar um salto de qualidade na organização do movimento. Porque esse pessoal precisa de organização, sim. Precisa muito do Galo, precisa muito da Jéssica, precisa muito do Bill, precisa de gente que esteja disposta a construir um movimento forte que impeça, inclusive, a aprovação de leis como a de ontem.
Isso aí, vai, olha só. Vários comentários aqui, tem até um monte de
Eu só
gente já
responder a
começando.
Maria Flor com o respeito que ela merece, mas assim, isso está na pauta porque o Galo ficou preso, porque,
E ele foi
entendeu, Maria Flor?
libertado
Porque a
ontem.
gente manteve na pauta, a gente podia ter esquecido como a mídia tradicional silenciou. Se a gente não continuasse cobrindo aqui, se a gente não continuasse falando, o Galo talvez estivesse preso. Quando eu digo a gente, não é só o Fórum, né? É muitas pessoas que se posicionaram contrárias ao ato em si. Mas na luta, na solidariedade e sabendo das boas intenções daqueles que fizeram ato, estão junto e estão falando. A gente precisa falar, eu não estou negando isso. A gente precisa defender. Só que talvez se fosse esperar o volume dos que fizeram movimento, a gente teria algo muito próximo a zero. Não teve resistência. E movimentos precisam ser fortes para resistir aos ataques.
É isso aí. E hoje a gente tem uma atividade aqui às 16 horas, em parceria com a FUP, que justamente vai debater essa questão da prisão do Galo. Tem até um teaserzinho, a Fórum vai ser um dos veículos da mídia independente que vai retransmitir essa live. Então, eu vou passar aqui rápido só esse.
O produto mais cobiçado do mundo é nós, trabalhador. Eu falo que nós já nasceu vendido.
Então, ó, hoje às 16 horas a gente vai ter
Na
essa
verdade, que
live aqui
bom
no
que era
canal,
uma
né,
live
Ruvá?
para a
Então,
liberdade para o Galo, ele já está livre. Quem sabe ele não
exato.
na live, seria ótimo, inclusive, né?
Eu acho que talvez ele vá sim. Eu estou tentando aqui ver com o pessoal da organização, mas vai ter essa live que é super importante, que hoje é o Galo, né? Amanhã pode ser
Sim,
outro movimento,
e eu
outro
acho,
ativista, né?
assim, diálogo, continuando o diálogo aqui com a Maria Flor, que eu acho que pode ser um diálogo para muita gente, Eu acho que sim, esse pessoal, a gente tem que, inclusive, contribuir com a organização desses segmentos que têm dificuldade para se autoconstruir. Por quê? Era muito mais fácil você organizar uma fábrica com 800 pessoas concentradas do que entregadores de aplicativo, que cada um está num canto. Só que eles têm um nível de conexão de redes que também as fábricas não tinham. Então, como a gente constrói como a CUT, como as outras centrais, a CTB, CGT, Força, como essas centrais passam a investir na organização desses trabalhadores precarizados. É um desafio, e uma liderança como o Galo, a gente não pode negociar uma liderança como essa, e não pode deixá-la na cadeia, não pode deixá-la fora do jogo político. Tem que estar dentro, ele é uma liderança. Por isso que a gente às vezes se preocupa um pouco mais, não é pensando de outro jeito. Isso aconteceu com Lula no ABC, isso aconteceu com Boulos no começo. Tem muita energia, mas é preciso dosar a energia do tamanho que é a organização. Então, você tem que saber, o Lula dizia, tem que saber entrar numa greve, mas tem que saber sair. Tinha na época do movimento sindical, lá do começo do movimento sindical, tinha gente que entrava numa greve e não queria sair mais. Eram umas lideranças que falavam, tem que ficar na greve, tem que. E ficar na greve, né? Mas chega uma hora que você tem que sair e negociar. Por quê? Porque você está vendo que a tua força já não é a mesma do começo. Quando você vai entrar numa ação direta, disputar um espaço na sociedade, você também tem que ter garrafa para contar. E é preciso ver quanto você tem, ou se vai ser só alguma coisa espetaculosa. Só isso não é pouco. Seguimos agora, Maria. Agora eu vou ter que estar aqui.
Seguir.
Um beijo.
Vamos rodar a pauta aqui, tem várias coisas para a gente comentar aqui antes dos nossos convidados chegarem nos nossos estúdios virtuais. Antes, vou pedir para vocês dizerem aí de onde vocês estão vendo a gente, deixa aqui nos comentários e vê se você já deixou o seu like aqui embaixo do nosso vídeo, mesmo se você não estiver assistindo ao vivo, deixa aqui o seu like e comenta aí embaixo. Lembrando que a gente está ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube, no Facebook, no Twitter, e que todos os programas vão também para podcast, então você pode ouvir depois os programas e quem puder, seja membro ou doe via Pix, como a querida Maria Flor aqui, que diz que contribui mensalmente com a mídia independente aqui com a Revista Fórum. Muito obrigado. O Pix da Revista Fórum é pix@revistaforum.com.br e também você pode ser membro aqui embaixo no canal. E olha só, Rovai, eu tenho aqui um estudo que mostra como que foi a repercussão nas redes sociais do desfile, da tanquessiata, né, como chamaram os bolsonaristas, do desfile de ontem, que inclusive tenho também aqui os custos. Olha só, o custo dessa operação Formosa, que levou esses 150 blindados e o efetivo da Marinha para o treinamento lá em Goiás, na cidade de Formosa, Rovai, a mais de 1.000 quilômetros do mar, note-se também, né? Tem um custo de, olha só, de 5 milhões, esse exercício militar. 5 milhões. O que daria para pagar quantos, né, Bolsa Família de R$ 600, esse custo, né, dá pelo menos uns 10 mil, umas 10 mil bolsas. Então, é assim, é um custo, né, para a gente se perguntar se é necessário realmente esse tipo de ação, nessa micareta aí dos militares. E segundo o Lauro Jardim, a última estimativa, né, entre 2011 e 2013, era então de 5 milhões o valor empenhado só para esse exercício militar. E aí, com a inflação, chega a 7,7 milhões, o que dá essa conta aqui que o Plínio Teodoro publicou hoje na Fórum, que daria para ser pago mais de 10 mil Bolsas Família no valor de R$ 600, que é a emenda apresentada pelo deputado José Guimarães nessa semana, que propõe aí um valor de R$ 600 por bolsa. Mas eu vou passar, mostrar aqui para vocês a repercussão aqui nas redes. Olha só como já não está fácil, vai a vida para os bolsonaristas. A gente tem o site, essa tal rede social, fez a análise do impacto nas redes, nas menções
É do Pedro Bastiella, é um
Isso.
colega, bastante, que tem trabalhado bem. Precisamos trazer o Pedro qualquer hora aqui para bater um papo sobre redes sociais.
E olha que interessante, Rovai, essa parte cinza aqui são os usuários bolsonaristas. Então são as pessoas que defendiam o Bolsonaro. Então olha como ela está bem menor do que, por exemplo, essa parte verde aqui, que é já os apoiadores do ex-presidente Lula, que já denunciavam a questão da inflação e criticavam o voto impresso, é toda essa parte verde. Já a parte essa parte lilás aqui, olha só, é outra coisa que era o pessoal do jovem aprendiz, que não estava falando justamente dessa questão aqui tanto que esse ata nem do voto impresso. Então, olha só como as redes já não estão mais tão fáceis assim para os bolsonaristas, porque essa intimidação que eles queriam fazer, com esse desfile, não teve a repercussão tão grande nas redes sociais, e foi engolida pelas críticas aí ao voto impresso, pela privatização dos Correios e por essa questão da MP 1045, justamente com a retirada de direitos dos jovens, que é essa parte lilás.
É, o estudo do Pedro é alvissareiro, eu diria, né? Ele traz uma domínio das redes do antibolsonarismo. Se antes a gente tinha o antipetismo, que era muito forte, hoje a gente tem o antibolsonarismo, que é muito forte, e as redes mostram isso. A despeito de ele terem conseguido, daqui a pouco o Berzoni vai estar aqui para falar disso, deles terem conseguido avançar na institucionalidade, esse acordo com o Centrão, ele garante ao Bolsonaro, e eu venho dizendo isso faz tempo, só até escrever mais, eu fico a gente acaba se dedicando tanto ao programa e acaba não escrevendo mais para o blog. Mas devia ter escrito, porque aqui às vezes se perde, né? Eu falo isso, eu tenho falado há muito tempo, né, que eu não acredito em impeachment. Eu não acredito em impeachment porque o acordo com o Centrão foi muito bem pago, está sendo muito bem pago. E a prova para mim cabal de quão bem pago estava sendo o acordo do Centrão foi o caso Covaxin, né? E também o da outra vacina que a gente denunciou agora mesmo, Sinovac, se não me engano.
Cansino, Cansino.
CanSino, da CanSino. Então, essas duas mostrou que eles estavam fechadinhos. Bolsonaro estava deixando de vacinar, matando milhares de pessoas, meio milhão de pessoas indo para o vinagre, né, naquele momento, e ele estava garantindo o acordo com o Centrão. Então, ali, já antes disso eu já falava, mas ali, para mim, a ficha caiu totalmente. Não tem impeachment, gente. Então, quem fazia naquele momento, trabalhava com a perspectiva do impeachment, estava equivocado. E quando eu digo quem, não é quem está aqui, não é vocês que estão assistindo, é quem é liderança do movimento e pensava isso. Tinha. Era uma pena. Tinha gente falando, não, os movimentos estão aumentando na rua e a gente, ó, vai o abraço. O Bolsonaro está destruído, chegou nisso. Está destruído, não tem a menor chance de recuperação. Quando a gente sabia que ele estava pagando o acordo. Ele não estava destruído, é um equívoco. E as manifestações de rua eram importantes para a gente juntar nossa turma, para a gente testar nossa turma, para a gente ver e ganhando musculatura, mas elas. quase, a não ser que acontecesse o Morrinho Artilheiro, né? Como recentemente usaram como exemplo aqui, o Morrinho Artilheiro aparecesse ali, bingo, naquele ele, a gente não tem a perspectiva de bingo, mas tinha perspectiva sim de ganhar força para construir a partir do Lula um eixo político para a disputa de 2022 capaz de derrotar o bolsonarismo. Porque a terceira via também é uma vaga ideia de alguns setores da mídia, inclusive. Talvez nem no meio empresarial das pessoas estejam trabalhando com essa lógica de terceira via. Elas têm o Bolsonaro e o Lula e vão ver o que dá para fazer nisso daí. O establishment, uma boa parte do Bolsonaro, ele está entregando tudo o que eles precisam.
É isso aí, tem. A terceira via está ainda muito desorganizada, né? Tem, imagina, quantos, um ano, né? Já teria que estar. E a votação do voto impresso ontem mostrou também isso, né? Tem aqui pergunta aqui, vocês acreditam que muitos deputados não vão se reeleger por apoiar Bolsonaro? Gente, essa é uma pergunta para a gente debater aqui com o Ricardo, que já está chegando, e tem o Jeca Tatu dizendo: não vai ter fraude e nem voto impresso, mas o picareta vai continuar resmungando. É isso, com certeza, né? Vai continuar, que nem o Rovai falou aqui no início do programa, vai continuar dizendo que vai ter fraude, né? Que a eleição não vai ser confiável, tudo por conta aí dessa derrota que está sendo aí perspectiva de derrota para 2022. Tem aqui Julinho, um grande beijo para o Julinho, que está aqui dizendo que as fábricas de pautas desimportantes do Bolsonaro começam a perder espaço para as grandes questões nacionais, como inflação. Vamos subir aqui o Ricardo, vai, já está aqui, o Berzoini já chegou aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo, Ricardo, tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Firme! Firme,
Firme e
André!
forte.
É que eu sou do. Agora eu estou mineiro. É firme ou sério?
É firme o futebol.
Futebol, os jogos. Ô Ricardo, começar pelo começo. Como é que você viu essa votação de ontem na Câmara do voto impresso?
Tem duas leituras, né? Tem a leitura otimista e a pessimista. A
Tem um
otimista é
copo,
que.
quando o copo está na metade, sempre dá para fazer as duas leituras, né? Que ele está
Exatamente,
cheio, que ele
especialmente
está
se
vazio.
for de cerveja. Aquela metade está acabando, tem que comprar mais. Mas ele foi derrotado. Mas foi uma derrota com uma votação que limita para ele o medo do impeachment. O que não é, obviamente, imutável. Mas, evidentemente, no quadro de ontem, muita gente esperava menos votos a favor da PEC. Então, com 220 votos, ele tem uma margem aí de 50 votos para a faixa da abertura do processo de impeachment.
A gente conversava com o Zaratini aqui, acho que foi na segunda-feira, Ricardo, e ele dizia o seguinte: olha, é um teste para essa questão do impeachment. Durante a votação eu conversei com ele: e aí, o que que você está achando agora? Ele falou: não, eles vão ter mais de 200. Eles fizeram um trabalho de arrasta-quarteirão na última hora, para que aqueles que quisessem votar não votassem, simplesmente não votassem, nem a se abster, né? Só quem se absteve foi o Aécio. Não votar, simplesmente. E tentar mudar voto mesmo para que ele não ficasse liberando os 170, 180. E eles conseguiram
Exatamente, até
fazer.
porque o Ciro acaba de assumir a Casa Civil, né?
Pois é, seria muito
Então,
ruim ele chegar lá com 170 votos, 160.
180, 185, por exemplo, ficaria muito próximo da margem aí do um terço. Que é necessário para abrir o processo. Então, acho que de maneira geral, dá para dizer o seguinte: foi bom, porque demonstrou que existe uma grande quantidade de parlamentares na casa que não está disposta a embarcar nessa, faltou para ele 79 votos para chegar ao necessário, né? Mas demonstra que ainda tem muita gente amarrada e é o que eu sempre falo, nunca se distribuiu tanto dinheiro para deputados quanto nesse governo. Nunca. Não é emenda parlamentar, não. Estou falando dos orçamentos secretos, das pequenas e médias obras nas regiões e outras coisas. Então, ele tem efetivamente ali uma lealdade este ano, não sei se o ano que vem terá, mas este ano para manter uma certa... É um grupo que não é leal, mas se fideliza pelas emendas e verbas de outra natureza.
Agora, essa questão dele de mais de 60 deputados não foram, né? Eles não, simplesmente nem podiam ter...
Mas quem não vai, vota contra.
Nesse caso, é voto contra, só não é... Só dá uma ideia de que o voto impresso ganhou do voto não impresso. Eles queriam ter essa matemática aí. É isso.
Mas ali, assim, o não comparecimento, no caso da oposição, não. No caso da oposição, o comparecimento é um gesto de firmeza. No caso da base deles, ou mesmo dos partidos que ficam ali, não são da base, mas também não são oposição, fica ali uma ideia de que, olha, eu não fui lá votar contra, também não votei a favor. Então, é um quadro, assim, de... Eu acho que o importante é saber isso. Eles juntaram 220 e poucos votos. Agora, e isso, cara, dá para eles uma certa segurança na condução, com o Lira na presidência, com o Ciro na Casa Civil, com o Ricardo Barros também operando. São pessoas que operam bem essa lógica, porque... É bom a gente entender o seguinte: o deputado hoje está preocupado com a sua reeleição. E a sua reeleição depende da relação com prefeitos e com, muito mais do que com sindicatos, com movimentos sociais, que é uma ilusão que muita gente tem, né? Ah, votou isso, se votar isso, não volta. Eu sempre falo, não vamos blefar. A maior parte dos deputados não tem relação com sindicatos e trabalhadores, nem com movimentos sem terra. Eles têm relação com prefeitos e com deputados estaduais. Então, eles estão fazendo um jogo que é construir as suas relações para 2022. Se o Bolsonaro estiver forte, ou menos fraco, eles fazem a campanha dizendo que são governo. Se o Bolsonaro estiver muito arrebentado, eles ignoram que existe presidente da República. Eles fazem a campanha para deputado dizendo que vão defender a região, que vão defender a igreja tal, que vão defender uma obra para a região. Essa é a lógica da maioria dos deputados. E o movimento de esquerda precisa entender isso. Nós não temos essa vivência. A vivência deles é outra. A nossa vivência sempre foi defender causas ou até categorias. A vivência deles é defender determinadas... linguagens que o eleitor comum, aquele eleitor que não é politizado, ele aceita e gosta. Além do poder econômico das campanhas, né, que também deve ter muita gente usando essas verbas para amarrar apoio de empreiteira e outras coisas mais.
Ricardo, a gente estava discutindo aqui no começo do programa que se o Bolsonaro vai parar de falar dessa questão do voto impresso, de fraude, e
não
a
vai.
Gente... então, isso que eu queria perguntar, cara. Né? Não está enterrado
o roteiro
isso.
Trump.
De futebol, viu?
Roteiro Trump.
Roteiro Trump.
Ele vai, se ele perder, ele vai tentar dar o golpe. Se não conseguir dar o golpe, ele vai ficar dizendo, como o Trump faz agora, que teve fraude. Ele perdeu porque teve fraude. E vai tentar juntar uma tropa em torno desse discurso para se manter vivo na cena política. E vai tentar dar o golpe. Se puder, se tiver força, ele dá o golpe. Na minha opinião, ele já perdeu a eleição. A minha dúvida é se vai perder para o Lula ou se vão ainda conseguir produzir uma terceira via que tenha densidade junto ao eleitorado.
Eu tô começando a achar que essa terceira via já era, Ricardo. Já tô assim.
É que eles podem inventar, né? Lembre-se que o Collor foi inventado tardiamente.
Ah, mas era muito diferente o contexto daquele momento. Muito
Sim.
diferente. E é tardiamente, um ano e meio antes.
Não, ele só decolou no ano da eleição.
Não, não. 89, Ricardo, ele lançou as campanhas dele pelo PRN, pelo
PTN,
PJ, Partido da
PTN.
Juventude. Partido da Juventude.
Isso, antes Partido da Juventude. Isso.
É, ele lançou aquilo em 88. Em 88, eu me tenho. E assim, ali ele já decolou, ali ele já tinha 15%. Evidente que depois ele atinge os 45. Agora a gente não tem ninguém com 10, com 8, né? O Fernando Henrique decolou também um ano e meio antes, mas com o
Não,
governo todo
o Fernando
jogando.
Henrique decolou no ano.
É, foi
Esse eu não tenho
uma
dúvida,
moeda
porque
ali de
até março se
93.
discutia se o Lula ganhava no primeiro turno ou não. Até março.
Agosto de 93 sai a URV.
Não,
Dali
é
ele começa.
94. É 94.
Agosto.
O plano real é anunciado, o conjunto do plano é anunciado no fim de 93.
Isso.
E
Agosto,
a
exatamente.
URV ela começa a operar em março de 94.
O anúncio do
Mas
plano foi
até
ali.
então, os favoritos eram Lula e Brizola.
Bom, vou te recordar aqui, 28 de agosto de 93, a gente estava lançando o Sindicato dos Bancários, a Revista dos Bancários. E o
Exatamente.
primeiro número já falava do Plano Real. É ali que eles constroem. Mas, gente, o que importa, eu acho que eles têm pouco tempo. Eu, se eu tivesse que dar aqui uma opinião, Ricardo, sobre percentual, eu acho que ele não tem 10% para criar uma terceira via. E eu queria te perguntar exatamente pelo resultado da votação do PSDB. O PSDB votou bolsonaristicamente.
Mas o PSDB está no governo, na sua maioria. Eu não tenho dúvida disso. O Rogério Marinho só saiu do PSDB recentemente. E toda a agenda do Paulo Guedes o PSDB apoia. Então não tem nenhuma ilusão com o PSDB. Alguns setores do PSDB podem ser aliados da causa democrática. Alguns. Mas a maioria do PSDB no país é extremamente pragmática e vê o PSDB como uma legenda de aluguel. Tanto pode entrar no PSDB como pode entrar em outros partidos. É fácil para eles mudar de partido. Muitos são questão regional. Na questão do PSDB, você vai verificar que isso se reproduz também no PSB e no PDT. No PSB, você tem vários parlamentares que não tem nada a ver com o partido. Mas o PSB aceita por quê? Porque precisa juntar voto de deputado federal para fazer fundo eleitoral e fundo partidário. E o PDT também. Caso da Tabata e de outros do PDT que votaram, inclusive, a favor do voto impresso. Claro que o PDT tem a história do Brizola, que sempre defendeu, sempre foi crítico à urna eletrônica. Eu mesmo cheguei a discutir com o Brizola isso, lá no começo dos anos 2000, antes dele morrer. Mas o PDT também tem muitos parlamentares que, da reforma da Previdência, por exemplo, se não me engano, um terço da bancada votou a favor da reforma da Previdência, o que certamente provocaria arrepios do Brizola.
Olha só,
Muito
tem
bem.
aqui. Deixa eu agradecer o Luciano Godinho, pelo superchat, e o nosso sempre otimista José Prudente de Almeida Filho, que já está com as passagens compradas para Brasília, para posse em 2023. Olha só, jovens, anotem: o povo experimentou o sabor mamata Lula, portanto, só uma via. Primeiro turno com 313 deputados. Nos vemos em Brasília. Já comprei as passagens. Ele que sempre diz aqui que acredita na vitória do Lula no primeiro turno, como algumas pesquisas já mostraram. Mas a gente teve aqui na semana também o Zaratini, na semana passada, né, Rubai, falando que teme Não só se vão deixar o Lula ser candidato, se vão deixar o Lula assumir, se vão deixar o Lula governar. Eu queria perguntar para o Ricardo se você teme algo nesse sentido de não
Antes de
deixarem
passar
o Lula.
para o Ricardo, Dri, só que eu fui olhar aqui as datas da URV. Nós dois temos razão. A criação da URV foi em julho de 93 e o Real foi em junho de 94.
E o Fernando Henrique Cardoso ficou no ministério até março
Ele
de
fica até
94.
março.
Aí assumiu o Recupero.
O Recupero sai com aquela história da parabólica e entra o Ciro, né?
Entra o Ciro Gomes. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu posso estar errado, mas na minha memória, o Fernando Henrique das pesquisas só começou a aparecer com relevância em 94 e lá para abril
Ah,
de
possível.
94.
É
Inclusive,
possível.
havia dúvida se ele seria candidato.
Agora, ele vinha montado num cavalo branco.
Eu tomei posse no, no, na, na, na presidência do sindicato em março de 94. E na minha posse compareceram o Lula, o Zé Dirceu, o Mário Covas e o Barelli, que era ministro do Trabalho. E eu fiz um discurso já apontando as inconsistências do Plano Real em relação aos salários, em relação à taxa de juros. E o Covas ficou ofendido, porque ele era o candidato a governador de São Paulo contra o Zé Dirceu. E ele, obviamente, contava com o Plano Real para ajudar a se eleger, e de fato ajudou.
Ajudou não só muita gente. Agora, vamos ver, eles têm 8 meses para criar um candidato, 7 meses, né, cara? Daquilo que você. Se a gente fizer a conta, é em 2022, mas não é em agosto de 2022 que eles têm que estar com o
É
candidato.
uma operação, empresarial midiática, que certamente em algum momento eles vão tentar. Eu não
Você
tenho
enxerga
dúvida que
algum
vão
nome
tentar.
com
Se vão
potencial para
conseguir
isso?
ou não, é outra questão.
Você vê algum nome com algum potencial para isso, Ricardo?
Não consigo ver. Eu acho que o Dória é candidato a isso, candidato a ser o cara do,
Sem dúvida.
do e assim, por eliminação, chegar nele. Porque não vai ter Meirelles dessa vez. Na minha opinião, não vai ter Meirelles. Acho que, na minha opinião, o PMDB não vai ter candidato. O MDB não vai ter candidato. Eu acho que a direita mais tosca vai ficar com o Bolsonaro até o final. Tá certo? A esquerda vai ter o Ciro, que cada vez é menos esquerda. Também pode ser, dependendo do desempenho das pesquisas até lá, pode ser que o PDT enxergue o problema que vai ser para eles carregar um candidato destemperado com pouco apoio popular, e vai ter o Lula. Aí resta saber o que o PSOL vai fazer, que vai decidir agora em setembro.
E vai ter o PSD que está tentando empinar a candidata do Rodrigo Pacheco, né? Acreditando que ele pode ser esse cara.
Essa é uma aposta contra o Dória, mas não acredito, porque nem em Minas, eu vi uma pesquisa de Minas agora, nem em Minas ele tem sequer 3%. Ele é muito desconhecido em Minas.
Teria que jogar tudo. O problema é esse aí. Quem eles vão escolher para jogar tudo? Porque não tem alguém para jogar tudo, né?
O que eu vejo como possibilidade é o Dória.
É o Dória.
Como possibilidade. Não quer dizer que ele esteja já escolhido ou garantido. E não há unidade entre eles também.
Não,
Na
e o
minha
Dória é
opinião.
muito, convenhamos. O Dória é
Quem
muito
que
fraco.
joga peso aí? É o Sistema Globo, Fiesp, Febraban e Latifúndio. Se o Latifúndio se descolar do Bolsonaro, vendo que ele não tem viabilidade, vem o Latifúndio, vem a Fiesp e a Febraban. Eles têm peso e ramificação nacional. Resta saber se vão conseguir voto, porque voto o eleitor tem as suas nuances pessoais, né? Então, no caso do Lula, tem toda a memória de se alimentar bem, de ter emprego, de ter investimento, ter obra. No caso do Bolsonaro, é essa loucura toda, que ocupa aí de 15 a 25% do espectro político. E o restante vai para algum lugar, ou seja, se tiver um candidato que seja produzido para ser o discurso do... Nós não queremos os extremos, que é um discurso totalmente impróprio, mas que pode ser interpretado por pessoas... Ah, não, nem o PT com as teses socialistas... Então, por isso que eu defendo que o Lula deixe claro que a candidatura dele não é uma candidatura do PT. É uma candidatura de quem concorda com uma tese sobre o Brasil. Na linha que eu já falei outras vezes, que é a questão dos direitos humanos, dos direitos civis, da soberania nacional e de um projeto ambientalmente sustentável. Ou seja, juntar a questão do desenvolvimento econômico e social com uma forte preocupação ambiental. E juntar isso com a questão de preservação dos direitos sociais e dos direitos humanos. E os direitos civis também, a cidadania como centro do projeto. Ou seja, o PT faz parte do projeto. Mas não é um projeto do PT. E olha, quem está falando é uma pessoa que sempre defendeu o PT como uma agremiação estratégica para o Brasil. Mas eu acho que essa eleição é uma eleição onde o que está em jogo é a garantia da democracia e a garantia da soberania nacional.
Legal. A gente já está aqui com o Márcio Postman, Rovai.
Eu queria pôr o Márcio para dialogar, nem que fosse uns 10 minutos contigo aqui, Ricardo, antes de você sair.
Posso ficar.
Vamos lá. Doutor Márcio Postman, nosso querido amigo, tudo bem? Está em Campinas.
Meu deputado federal.
Aí, ó.
Está com o microfone no mudo, Márcio.
Estava dizendo... Olá a todos, mas sem provocações, por favor. Ai, ai. Satisfação estar com os amigos.
Que bom te ter aqui primeiro. Eu queria aproveitar, deixar pelo menos essa primeira parte do papo com o Ricardo junto, porque eu queria fazer essa discussão da questão econômica, foi o que eu te convidei, né? A partir dos índices que saíram ontem do IPCA, que são extremamente, se eu estivesse no governo, eu diria preocupantes. Então, acho que preocupantes para o governo, né? A inflação disparou. Principalmente na cesta básica, nos alimentos, produtos de primeira necessidade, como gás, cozinha, energia elétrica, etc. E fora isso, os outros índices que medem o crescimento econômico estão muito ruins para 2021. Havia uma perspectiva de que se fecharia com 5% esse ano, mas repetiria a dose em 2022. E, pelo jeito, já estão prevendo menos que 2 pontos. Queria que você desse uma geral para a gente em relação a isso. E aí o Ricardo também pudesse comentar sobre o que, que ele tem percebido nessa questão.
Perfeito. Bom, eu começaria dizendo que nós já estamos numa trajetória de aceleração da inflação, não é de hoje. Ela praticamente se inicia no segundo semestre do ano passado. Vamos lembrar que a taxa de inflação, o IPCA anualizado, né, sempre considerando os 12 meses anteriores, a julho de 2020, era de 2,3%. Ou seja, nós estávamos com uma inflação em 12 meses acumulado, no mês de julho, de 2,3%. E ela veio crescendo de forma acumulada a cada mês. Quer dizer, entra um mês com maior inflação do que o 12º mês anterior e nós chegamos hoje a 9% de inflação acumulada. Então é uma trajetória que, de certa maneira, tem sido provocada fundamentalmente pela própria decisão governamental, porque os principais preços responsáveis por essa aceleração da inflação são chamados preços administrados, preços que o governo controla, não é? Especialmente aqueles que dizem respeito à Petrobras, né, a política de liberalização dos preços que a Petrobras vem praticando, fez com que, por exemplo, se nós considerarmos os primeiros 7 meses desse ano, né, nós temos uma inflação acumulada para o Brasil de 4,8%, 4,8%, né, nos primeiros 7 meses. Agora, quando a gente pega o gás de cozinha, ele subiu 21%. Se tomar a gasolina, né, subiu 28%, o etanol 35%, o óleo diesel 26%. Energia elétrica, 21%. É difícil você encontrar algum outro produto que tenha subido tanto, né? A abobrinha subiu 32%, tá certo? Mas a abobrinha, veja bem, não é incomparável com o preço do combustível, do gás de cozinha. Então, o que acontece? O governo liberou os preços administrados, isso impõe um choque de custos para as empresas, e aí, para tentar evitar que a inflação contamine de maneira geral todos os preços, aí o governo vem com o Banco Central autônomo, né, independente, aumentando rapidamente a taxa de inflação, taxa de juros, a taxa básica de juros. Ela era, não é, em dezembro e janeiro deste ano, estava em 2% a taxa de juros básica, hoje está em 4,25% e o governo indica que quer levar para 7% a taxa de juros. Então, na verdade, ele vai asfixiando as possibilidades de uma recuperação da economia nacional. Então, o governo libera preço, aumenta a inflação, em decorrência do aumento da inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros, aumentando a taxa de juros, na verdade, desacelera a economia. É um pouco isso.
Muito bem. Berzoini.
Não, perfeita a observação do Márcio. São dois fatores, né, da inflação. Um, os preços administrados e outro, o câmbio. Porque, por exemplo, a inflação dos alimentos, ela tem uma inflação real, uma inflação que tem a ver com demanda mundial, mas ele turbina o mercado interno a partir da elevação brutal do dólar nesse período. Quando começou a pandemia, não lembro do valor exato, mas o dólar estava na faixa de 4 e alguma coisa. E deslizou para 5,20, chegou a 5,40. Então, evidentemente, o cara que está negociando soja, negociando arroz, feijão, carne, ele tem dois mercados para vender, o mercado interno e o mercado externo. Se tem gente pagando um valor que não está necessariamente inflacionado, embora a maioria dos preços de alimentos estão inflacionados em dólar também, mas nós sofremos a inflação efetiva e a inflação do câmbio. Então, você junta os preços administrados, que também tem esse aspecto, no caso do petróleo especialmente, você tem o dólar também como um dos vetores de pressão. O governo deixando a Petrobras livre para priorizar os investidores, para pagar dividendos. E você tem nenhuma política de abastecimento. O governo não tem nenhuma política de abastecimento em relação aos alimentos. Os hortifruti têm, digamos, uma dinâmica interna forte por causa da agricultura familiar. Então, por exemplo, você vê nesse período agora alguns deles caindo de preço. Alguns poucos, mas caindo de preço. Por quê? Porque são produtos que têm uma dinâmica de mercado, inclusive regional. Às vezes está subindo no Rio Grande do Sul, mas está caindo em São Paulo ou no Nordeste. Então, o quadro preocupante é o seguinte: você tem uma pressão no orçamento das famílias brutal, que estão sofrendo aumento da conta de luz. Em várias cidades ou estados, aumento da conta de água. Você tem uma pressão de custos, de custo de vida em geral. Os aluguéis, que no Brasil é uma aberração, que todo mundo faz contrato com o IGPM ou IGPDI. O que acontece? O IGP é muito influenciado pelo câmbio. Então, se não houver negociação, é um reajuste de 30%. Muita gente tá mudando de casa, não é porque queira, não. É porque o proprietário não aceita negociar e não vai conseguir, vai ficar com a casa fechada. Então, é um quadro muito difícil e o crescimento econômico, evidentemente, não há, por parte do governo, nenhum projeto de desenvolvimento nacional. Nem de crescimento econômico, é outra coisa. E nem de desenvolvimento, de infraestrutura. Então, a única saída que nós temos, de fato, é você... É uma saída política para um próximo governo com um programa de desenvolvimento. Ontem o Senado dos Estados Unidos avançou bastante na votação do programa do Biden, que é um programa absolutamente não liberal. É um programa que coloca o Estado como carro-chefe da retomada do emprego e do investimento público, para puxar a economia privada para gerar emprego e gerar atividade econômica. Então, lá são mais de US$ 1 trilhão. O plano original era 2 trilhões, mas vai ficar em US$ 1 trilhão e 200 bilhões em estradas, portos, ferrovias, encanamentos. Eles vão trocar os encanamentos dos prédios de escolas, que são todos de chumbo ainda, e, portanto, causam doenças, né? As crianças e vazamento. Tá? Vão fazer um programa internet banda larga em todo o país, investimentos em tecnologia para tentar recuperar o espaço perdido para a China. Ou seja, o Brasil precisa de um plano com essa característica, um PAC que seja capaz de enfrentar a situação. Com Minha Casa Minha Vida turbinadíssimo, porque acabou Minha Casa Minha Vida. A tal da Casa Verde Amarela é parecido com o antigo BNH. Você não tem mais o nível de subsídio que tinha no Minha Casa Minha Vida.
Agora, uma pergunta, aliás, Dri, se quiser fazer aí uma pergunta.
Eu tenho uma pergunta. Antes de pôr aqui a pergunta, eu também teria uma pergunta se, assim, o que deveriam fazer? Deveriam abaixar esses preços que o governo tem o controle para ter alguma saída, alguma solução, ou não há saída para o que, para esse momento, a situação tende a piorar? E já emendo também com a pergunta do Macedo, né, que é para o Postman, ele pergunta se é possível calcular um índice de inflação para as classes D e E, que com certeza devem ser as que estão sendo mais prejudicadas, né, por essa inflação.
Veja, a situação que nós temos da inflação, e eu estou em concordância com o que foi dito aqui pelo Brezuini, de fato nós não temos uma política anti-inflacionária, né? O que nós temos é uma dependência no comportamento da taxa de juros. A taxa de juros, ela tem efetividade sobre o nível de preços, mas é lento, não é imediato, e termina, na verdade, contaminando a própria possibilidade de expansão da economia, porque torna o dinheiro mais caro, o crédito, enfim, vai inviabilizando algo que nós já vimos, por exemplo, no ano de 2001. Né? Nós estávamos praticamente no penúltimo ano do governo do Fernando Henrique, houve o problema climático, racionamento, o governo optou por elevação da tarifa, isso trouxe um impacto inflacionário nas residências e também nas habitações. O governo optou até de ampliar a oferta de energia utilizando algo que é mais caro do que a energia hidrelétrica e que depende basicamente de um forte contaminação ambiental, né? E com isso, na verdade, desacelerou, porque nós tínhamos tido um bom crescimento no ano 2000. A economia tinha quebrado praticamente em 1998, 99, o Brasil fez acordo com a FMI, etc. Mas o ano 2000 voltou a crescer e 2001 indicava, inclusive, uma possibilidade do governo Fernando Henrique chegar nas eleições numa situação bem melhor, não é? Mas ele teve uma queda em 2001 e não conseguiu melhorar em 2002, tanto é que o presidente Lula assumiu com uma taxa de inflação uma das mais altas desde o início do Plano Real, não é? E até exigiu que continuasse com uma certa austeridade monetária e fiscal no início do seu governo. E então isso, ao que parece, está sendo novamente copiado. O atual governo optou por elevação das tarifas. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, claro que há alternativa. A questão básica, meu modo de ver, é que há uma visão, não é, de que se afasta basicamente do papel do Estado, seja como indutor ou seja como controlador do nível de preços, né? O governo federal abandonou a perspectiva, como foi bem dito aqui, de uma política de abastecimento de produtos alimentícios, por exemplo, não é? E as empresas estatais vêm sendo operada com a lógica privada. É como se fosse uma empresa privada, embora seja estatal, não é? Tanto isso ocorre no sistema financeiro, o Bezuini conhece muito melhor, não, mas o Banco do Brasil, sobretudo a Caixa Econômica, fecharam agências, demitiram, ou seja, estão na mesma lógica privada, que foge do que se espera de uma empresa estatal. A Petrobras, idem. Não é? Então, eu diria assim, é difícil imaginar que nós possamos voltar ao que éramos anteriormente no quadro político atual. O presidente Bolsonaro mudou, inclusive, o presidente da Petrobras, né? Mas até agora não se viu mudança nenhuma, pelo contrário, segue sendo justamente a privilegiado o interesse dos acionistas, né? Que dominam praticamente o conselho da Petrobras, que não tem interferência praticamente de uma visão de Estado, uma visão de nação. Sobre a inflação, ela tem, de fato, diferenciado por nível de renda. Os acompanhamentos que se fazem em relação a índices, como o INPC, que mede a inflação de 1 a 5 salários mínimos, diferentemente do IPCA, que é a inflação oficial, que mede de 1 a 40 salários mínimos. A inflação dos que têm menos renda, infelizmente, ela termina sendo maior do que aqueles que têm maior renda. Tudo, infelizmente, atua num quadro muito difícil. O Brasil vive, eu diria assim, uma espécie de estagflação, né? Uma estagnação, uma dificuldade do Brasil voltar a crescer, acompanhado de uma inflação muitas vezes maior do que se espera de crescimento econômico para o país, né? Considerando que nós estamos com um nível de atividade, pelo menos terminamos o ano passado, com uma economia 7% menor do que era em 2014. A gente não tem paralelo na história do Brasil e que tenhamos ficado tanto tempo sem ter crescimento da economia, ter um quadro dramático, que é o nosso, de desinvestimento, né? Empresas que saíram do Brasil, empresas que fecharam, ou seja, o setor produtivo encolheu no Brasil, não apenas a sua capacidade de produção, mas também o nível de atividade.
Berzoini, para a gente fazer colocar um pouco de molho político nisso, ou seja, na tua análise, então o governo Bolsonaro chega mais forte ou mais fraco em 2022, a depender da economia?
Dificilmente tem alguma reversão significativa. Claro que pode ter, se a vacinação conseguir produzir uma redução drástica do número de mortes, pode ter uma certa reativação de setor de serviços, que gere alguma euforia em alguns segmentos. Mas, no geral, o quadro é dramático. É só você andar nas ruas de São Paulo, do Rio, de Salvador ou de Brasília, para ver a quantidade de pessoas pedintes morando na rua, famílias inteiras morando na rua. É um quadro que eu vi um pouco no final do primeiro mandato do Fernando Henrique, que no centro de São Paulo estava muito assim também, mas está pior agora. Tá mais grave. E você tem a inflação dos alimentos, que é uma coisa que no plano real, por conta do câmbio, segurou muito. No primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, e mesmo no começo do segundo, não havia uma explosão de preço de alimentos. Então a pessoa, às vezes, estava até desempregada, subempregada, mas conseguia mais ou menos alimentar a família. Hoje, é um quadro assim que está muito difícil, porque o arroz dobrou de preço. Esses índices que são publicados, muitas vezes, são de uma inflação média, mas nos pequenos mercadinhos de periferia, às vezes a inflação é mais grave. Arroz, feijão, óleo de soja, carne virou um objeto de luxo. A carne de frango, que é uma salvação, muitas vezes, subiu 30%, 40%. Então, é um quadro que eu não vejo como ficar melhor na economia. Eles vão... Essa proposta do Auxílio Brasil é uma tentativa de agradar um setor que é o mais excluído, mas não se sabe ainda quais vão ser as limitações do programa, porque a proposta é extremamente genérica. Tudo vai para o regulamento. Tudo vai para decreto, para normativos internos. Então, você não tem ainda nitidez de qual vai ser a abrangência e a forma de acesso. Até porque muitas prefeituras e governos estaduais não estão cadastrando por falta de estrutura. As assistências sociais locais não têm estrutura para cadastrar. Então, um monte de gente fica fora do programa, mesmo teoricamente tendo direito. Então, todo esse quadro mostra um cenário muito ruim para o ano que vem. Se vai ter alguma reversão de expectativa, pode ser um pouco se houver uma redução drástica da pandemia, as pessoas se sentindo um pouco mais seguras para viajar, ativa o turismo, ativa serviço ligados ao turismo, mas isso não é suficiente. eu queria chamar a atenção.
Isso pode gerar informação também, né, Ricardo?
Não, não gera nada de relevante, na minha opinião.
Não.
O governo não fez nenhum esforço para conter o dólar, aparentemente para manter as boas relações com o agronegócio, que é o mais beneficiado pelo dólar acima de R$ 5,00. E nós temos reservas cambiais de mais de 350 bilhões de dólares, que eu já defendia desde a crise de 14, que eu estava no governo, que se usasse uma parte, obviamente, aprovado pelo Congresso, tudo bonitinho para não ser acusado de qualquer irregularidade orçamentária, mas que se usasse 30%, 25%, 30% dessas reservas de maneira responsável para um programa de infraestrutura para reativar a economia. E também, simultaneamente, quando você coloca dólar no mercado, você, evidentemente, você contém a valorização do dólar. Além disso, nós temos hoje um colchão de liquidez no Tesouro de 1 trilhão e 140 bilhões. Eles estão juntando isso a pretexto de enfrentar algum nível de especulação no ano da eleição. Só que é um absurdo isso, 1 trilhão e 140 bilhões de reais. Claro que o governo não pode gastar isso a esmo. Tem que ter programação orçamentária aprovada pelo Congresso. Para você pegar reserva cambial, mais esse colchão de liquidez em parte, e montar um programa parecido com o do Biden, faria uma situação... Eu estou dando a receita para o inimigo aqui, né? Mas eu não creio que eles façam, porque primeiro, o Bolsonaro não entende nada de orçamento. Ele é um quadrúpede orçamentário. Não entende nada de gestão pública. Ele não governa. Quem governa só é a equipe embaixo. Esses generais, a maior parte, não entende porra nenhuma disso também. Então, quem entende um pouco é o Guedes. Mas o Guedes, obviamente, a cabeça dele não é para isso que eu estou falando, né? Então, eu posso dar a receita à vontade, porque eles não vão fazer.
Boschmann, qual que é a tua análise aí para 2022 do ponto de vista da política? Você acha que há espaço para o Bolsonaro sair das cordas, digamos, eleitoralmente falando, com ações na área econômica?
Olha, para falar para frente, é bom olhar um pouquinho para trás, não é? E a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele vem surpreendendo do ponto de vista da política. Não é? Ele iniciou o seu governo com um determinado script, não é? Que tinha ali forte empenho do lavajatismo, não é? com aquela aliança com o Moro, e com uma aliança que dizia respeito basicamente ao centro, centro-direita, não é? Que era representado pelo próprio PSDB, pelo PP, enfim, o balanço do primeiro ano de governo é um balanço relativamente ruim, né? É claro que o primeiro ano de todo governo é muito difícil, porque você toma como referência o passado do seu governo, o orçamento não foi você que fez, etc., não é? Mas os resultados econômicos foram piores, conseguiram ser piores, basicamente, do que foi o último governo do Temer, que praticamente estava vegetando, não é? Em 2018. Então, ele me pareceu que fez uma mudança interessante de 2019 para 2020. É claro que o quadro havia mudado, do ponto de vista econômico, a pandemia, etc., não é? Mas ele ele tomou decisões econômicas, não é? Que estão longe de ser ortodoxas. Certo? Ele optou, por exemplo, por uma redução da taxa de juros, que caiu a 2% nominal, é a menor taxa de juros. Nós estamos hoje no Brasil operando com taxa de juros real negativa, apesar da inflação, eles terem subido a taxa de juros básicas, não é? Nós estamos falando da taxa de juros básica, é claro que as taxas de juros de outras atividades estão mais altas, mas por uma inflação que está em 9% anualizada, a taxa de juros está em 4,25%. Então é uma taxa de juros real negativa. A básica, tá certo? Isso foi uma opção feita ali em 2020. Não é? A outra opção que foi justamente de ampliar o gasto público profundamente, eles criaram um orçamento alternativo, um extraordinário. Não é? Nós tivemos no ano passado o maior déficit público da história da República. Foram quase 14% do PIB de déficit público. Se você soma o total da despesa do Estado no ano passado, equivaleu a 47% do PIB, uma coisa inimaginável no país. Como é que se...
Mas o governo... foi o Congresso, né, que fez.
Não, perfeito, mas obviamente que é um congresso, tá certo, que tem, especialmente a partir do que aconteceu no ano passado, que foi a aproximação, ele jogou fora o PSDB, foi se aproximando desse negócio chamado Centrão, tá certo? E tem feito concessões bastante amplas, não é? Eu diria assim que foi uma surpresa ele ter conseguido colocar na presidência das duas câmaras, tanto do deputados como do Senado, gente identificada com ele, a partir da aproximação que fez com o Centrão, num governo que conseguiu recuperar parte do que havia perdido em termos de apoio, não é? Mudando a sua base social, digamos assim, saindo um pouco da classe média lavajatista e se aproximando dos pobres, porque ele terminou fazendo o maior programa de transferência de renda que a gente já tinha visto. Tá certo? Nós tínhamos, em 2019, 27% da população brasileira recebendo algum benefício do governo federal, monetário. E nós fomos a 40%. Tá certo? Então, eu estou apenas aqui chamando a atenção porque me parece que tem surpreendido nesse sentido de ação. Né? Essa aproximação agora de mudança, inclusive, dentro do governo, né? Na Casa Civil, por exemplo, recriar o Ministério do Trabalho... algo estranhíssimo para quem começou o governo dizendo que o Ministério do Trabalho não era mais necessário, daqui a pouco ele arruma uma razão e cria novamente. Então, eu digo isso porque me parece que ele pode surpreender. Essa que é a questão, tá certo? Porque para ele, a questão chave, me parece, é as eleições, porque uma derrota dele pode significar não apenas o fim da carreira, prisão, filhos, enfim, tem aí um contexto bastante complicado, a menos que ele negocie, não é, a saída do governo... tipo Nixon em 1973 nos Estados Unidos, você aceita sair, tá certo, mas você fecha que nada vai acontecer com você após... Enfim, aí já entramos num outro campo de especulação mais complicada. Então, possivelmente nós teremos um crescimento econômico, se teremos esse ano, no ano que vem possivelmente será menor do que esse ano. Então, acho que não vai vir muita resposta para a economia. Mas o fato de a pandemia ter possivelmente, se não superada, mas já num contexto melhor, não é? Possivelmente a situação econômica um pouco mais aliviada, alguma melhora na ocupação, pode dar a ele capacidade de ir para o segundo turno. Eu acho que a questão fundamental é ir para o segundo turno, e ao ir para o segundo turno, não é? Uma campanha que, de certa maneira, avance tal como foi a campanha eleitoral de 2018. É claro que o Lula não é o Haddad, enfim, aí é um outro cenário, mas eu não sei o que pode acontecer do ponto de vista jurídico, se pode surgir alguma coisa contra o presidente Lula, enfim, o tabuleiro é muito complicado, não é? Mas eu penso que o Bolsonaro não está descartado, que vai acender uma terceira via, eu acho que não, né? Mas, enfim, com as informações que a gente tem, olhando mais o passado e tentando entender o presente e possível futuro.
Muito bem, estamos chegando aqui ao final, mas queria abrir, a partir dessa colocação do Postman, acho que a gente abre uma janela aqui para tentar oferecer para o nosso internauta, para as pessoas que estão nos acompanhando, um pouco as perspectivas do cenário econômico eleitoral, vamos chamar assim. E aí, Ricardo, o Postman coloca uma questão que me parece muito interessante, que é, primeiro, Bolsonaro não está morto, segundo, ele pode surpreender, né? De alguma maneira, e ele trabalha com esse histórico do que foi os R$600 ali do auxílio emergencial, que foi o Congresso que elaborou, mas ele soube montar naquele cavalo branco, soube desfilar a partir dele. Tem espaço para ele fazer isso com alguma outra coisa? Quer dizer, porque esse Bolsa Família, o novo Bolsa Família, não me parece suficiente. O que poderia ser suficiente para isso, na tua opinião? E aí já fazendo o encerramento final, e depois a gente passa para o Postman também.
Não, eu acho que, de fato, não é suficiente, mas vai ter um aumento, né? Um aumento de valor que pode sensibilizar uma parte do eleitorado. Mas não acho que é tão relevante quanto o auxílio emergencial, que mudou radicalmente a vida de muita gente. Aí foi uma atitude correta da oposição, junto com um pedaço do Centrão e com um pedaço da turma do Rodrigo Maia e outros, nós conseguimos aprovar 500, ela estava caminhando para aprovar 500, o Bolsonaro, para dar o troco, jogou para 600. O Paulo Guedes não queria nem 200. Ele queria 200, mas para uma quantidade muito limitada de pessoas. O programa acabou sendo o valor muito mais alto e uma quantidade muito mais larga de pessoas. Então, teve um impacto, inclusive na economia, muito relevante. Eu não creio que vai acontecer a mesma coisa agora. O desemprego está maior. De lá para cá, o desemprego se agravou. Não há expectativa que o mercado de trabalho, mesmo com o fim da pandemia, absorva essas pessoas desempregadas e subempregadas, porque é sempre bom lembrar que junto com os 14, quase 15% desempregados, tem mais 15% de subempregados, pessoas que estão numa situação de... eles querem emprego. Eles só não estão na estatística do desemprego porque exerceram alguma atividade para não passar fome, para poder pagar uma conta de luz atrasada, uma coisa assim. Então, é um quadro dramático do ponto de vista social, que está impactando a vida de todo mundo e que vai ter impacto eleitoral. Então, Bolsonaro está morto? Não, morto não está. Agora, eu acho que se continuar atuado atual, a tendência, mediada por isso que o Postum falou, que pode vir novos ataques judiciais e midiáticos contra o Lula, pode tentar caracterizar o PT como radical, como extremista, já fazem isso, mas eu acho difícil que surja uma força capaz de bater o Lula, o que não quer dizer que a eleição está ganha. A eleição depende da nossa capacidade de articular as alianças, de construir todo o quadro, mas o Lula e o PT têm experiência nisso. Então, nós podemos construir esse quadro, podemos viabilizar. E o Bolsonaro contra o Lula fica um contraste muito ruim. O que pode acontecer é aquilo que eu falei antes. Podem conseguir unificar o empresariado em torno de um nome anti-Bolsonaro e anti-PT, anti-Lula, e tentar turbinar via aparato de mídia que eles têm na mão. Podem. E pode ter impacto. Pode. Principalmente no sul, sudeste do país. Nordeste eu não acredito que tenha impacto. Então, esse é o quadro que está colocado. São eleições complexas. Eu sempre digo que não tem uma eleição presidencial. Você tem 27 eleições estaduais junto com uma eleição presidencial. Então, esse mapa todo tem que ser construído com muita competência para chegar a um bom resultado. E lembrando que se nós não elegermos uma bancada de deputados, especialmente deputados, mas também senadores, e governadores também que têm peso nisso, capaz de dar sustentação para o governo Lula 3, se existir, pode ser mais difícil, muito mais difícil, que o Lula 1, que já começou difícil, como bem lembrou o Postman. Você começa com uma situação econômica que você está administrando os problemas do passado, e ao mesmo tempo sem os instrumentos. A diferença fundamental é que quando o Lula assumiu, havia no Tesouro 40 bilhões de reais apenas. E as reservas cambiais eram de apenas 37 bilhões de dólares. Hoje, como eu falei, não é mérito do atual governo. Ao contrário, é um defeito do atual governo, que exagerou na dose. As reservas estão no patamar um pouco abaixo do que a Dilma deixou. 20 bilhões de dólares abaixo do que a Dilma deixou. Mas o colchão de liquidez, por razões de interesse do mercado, mas é um dado positivo, está em 1 trilhão 140 bilhões de reais. É um valor extremamente elevado, muito acima do necessário. Até porque o mercado está aceitando, como disse o Postman, juros negativos, inflação de 9% e Selic de 4,25% ou 75%, não me lembro agora. E um detalhe. A Selic deve chegar a 8 até o final do ano. Eles estão correndo atrás da inflação. E aí eu discordo um pouco do Postman. A taxa de juros não tem efeito para esse tipo de inflação, que é uma inflação que não é de demanda. É uma inflação de preços administrados e impacto cambial. Aí não tem taxa de juros que resolva. E aí o governo arruma uma confusão para ele, que ele tem que aumentar a taxa nominal e, ao mesmo tempo, não resolveu o problema da inflação. No primeiro reajuste do salário mínimo do governo Lula, Eu me lembro que eu estava na Previdência, portanto, eu assinei o decreto para os benefícios previdenciários. O reajuste foi de 20%, que era a inflação acumulada de abril de 2002 até março de 2003. O reajuste era em abril. E nós fizemos esse reajuste, muito, muito aposentado dizia, olha, é o maior reajuste dos últimos tempos, mas é só a inflação, que estava em 19,8%, a gente arredondou para 20, para fazer um número redondo. O fato é o seguinte, taxa de juro alta, com inflação alta, com desemprego alto, se o Bolsonaro conseguir reagir, é um milagre.
Postman, para suas palavras finais.
Sem concordar, é claro, olhando um pouco um aspecto para mim é central do ponto de vista do que você coloca como sendo o ano que vem a questão eleitoral. Né? De certa maneira, vejo uma perspectiva assim, empobrecedora quando a gente fica basicamente olhando a questão eleitoral. Eu sei que ela é central, porque estamos numa situação muito grave, etc., mas não é só, eu diria assim, uma questão de natureza conjuntural eleitoral, tem problema, tem questões de natureza estrutural. Não é? Se a gente acompanhar agora um pouquinho o que aconteceu da pós-pandemia, não é? O Bezzolini chamou atenção no caso do governo Biden, não é? Uma nova estratégia, inclusive, de política industrial. Os europeus também lançaram uma nova estratégia de política industrial. Os chineses, ou seja, está dando um salto muito grande em outros países. E nós já estávamos para trás, estamos ficando mais para trás ainda. Então, preocupa-me muito essa questão de natureza mais estrutural, a dinâmica das estruturas, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista das eleições, não é? O que eu vejo é o seguinte, em primeiro lugar, eu vejo talvez três alternativas. Não é? Eu parto do pressuposto, acho que nós todos aqui, não é? Que o Brasil está vivendo um contexto de um golpe, tá certo? Um golpe que destituiu a presidenta, etc. Nesse golpe, não é? Nós temos talvez a questão seguinte, em primeiro lugar, nós teremos a quarta eleição, não é? Que os partidos que deram o golpe seriam vitoriosos em 2022, porque eles foram vitoriosos do ponto de vista eleitoral em 2016, não é? Com uma estratégia anti-PT, que foi muito forte em 2016. Depois, eles venceram em 2018. O PT não foi mal, é claro, mas nós perdemos a eleição, tá certo? E um dos instrumentos fundamentais foram as redes sociais e as chamadas fake news, tá certo? Em 2020, o que nós tivemos foi uma outra estratégia, foi justamente o fundo público, não é? O Centrão organizou também muito bem o orçamento e nós tivemos uma inundação de recursos nas prefeituras, não é? Além dos programas de assistência, não é? Mas o fato concreto é que a taxa de aprovação e de reeleição foi muito alta, tá certo? Uma inflexão em relação às taxas de reeleição que vinha anteriormente, nas eleições passadas. Então, qual será a estratégia que os partidos do golpe darão no ano que vem, tá certo? E pode ser uma estratégia diferente, como essas que aqui rapidamente elenquei, e que dariam a vitória deles, por exemplo. Ou talvez eles não tenham bala na agulha, não vão ter condições, e aí talvez nós radicalizemos para uma espécie de golpe mesmo, tá certo? Aparentemente, o Bolsonaro, a se aliar ao Centrão, se afastou dos militares, né? Mas eu não sei muito bem avaliar se nós poderíamos ter em 2022 uma espécie de 1968, que foi um golpe dentro do golpe, tá certo? Eu acho que não descarto essa possibilidade, esse cenário. E teríamos talvez a terceira possibilidade, que seria então o fim do golpe. A eleição, tá certo, 2022, ganharia o presidente Lula e os partidos, na verdade, abandonariam a perspectiva golpista. Essa é aquela que nós trabalhamos, mas tem outros cenários possíveis, não é? E apenas para concordar com o Bezzolini em relação à questão da taxa de juros, eu não estava me referindo à taxa de juros enquanto enfrentamento da inflação de demanda, que concordo contigo que é de custos, não é? Nós estamos com uma situação de subconsumo. Mas o fato concreto é que a elevação da taxa de juros valoriza o real. E ao valorizar o real, tá certo, torna mais barato a importação, que é muito grande de vários produtos alimentícios, produtos farmacêuticos e assim por diante. É nessa perspectiva que eu coloquei a questão da taxa de juros. Mas é isso.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao final de mais um Fórum 11h30. Para sexta-feira já temos confirmada a presença aqui da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que vai dar uma entrevista exclusiva para a Fórum. E amanhã estamos preparando novidades aí para entrevistados tão bons, não é sempre fácil achar, como o Berzoeni e o Poche.
É isso aí, obrigada, obrigada, Ricardo, Berzoini, Márcio Postman, obrigada a todos que estiveram conosco. E antes de terminar, eu vou deixar aqui um recado para quem quiser cursar pós-graduação, tá na Escola de Sociologia e Política, Escola de Humanidades, que é aqui parceira aqui da Revista Fórum, e está com inscrições abertas para 15 cursos de pós-graduação. Então, vou deixar um vídeo aqui para vocês conhecerem, então, e indicarem para os amigos, para fazerem curso de pós-graduação, lato sensu. São professores renomados, têm na área de administração, ciência da informação, ciências sociais. Então, vale a pena conhecer. E a gente volta amanhã, então, às 11h30, aqui no canal da Revista Fórum.
Você tem coragem de conhecer e ir além? Em meio às incertezas, é preciso ter um segundo de coragem para buscar novos rumos. O conhecimento é a melhor forma para você que deseja buscar a mudança na sua vida. Encontre aqui o suporte para sair da zona de conforto e construir novos caminhos. Processo Seletivo Pós-Graduação 2021, Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Conhecer e ir além. Saiba mais e inscreva-se.